Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à conferência da Tupi-SA para a discussão dos resultados referentes ao primeiro trimestre de 2024. Esta conferência está sendo gravada e o replay poderá ser acessado no site da companhia em ri.tupi.com.br. A apresentação também está disponível para download na plataforma e no site de RI. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a conferência durante a apresentação e, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. A apresentação está sendo gravada e traduzida simultaneamente. A tradução está disponível clicando no botão Interpretation. Para aqueles ouvindo a conferência em inglês, há a opção de silenciar o áudio original em português clicando em Mute Original Audio. Antes de prosseguir, aproveito para reforçar que as declarações prospectivas têm como base as crenças e suposições da administração da Tupi e as informações atualmente disponíveis para a companhia. Essas declarações podem envolver riscos e incertezas, tendo em vista que dizem respeito a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores, analistas e jornalistas devem levar em conta que eventos relacionados ao ambiente macroeconômico, ao segmento e a outros fatores podem fazer com que os resultados sejam materialmente diferentes daqueles expressos nas respectivas declarações prospectivas. Estão presentes nessa conferência o Sr. Fernando Sestari de Rizzo, CEO, o Sr. Rodrigo Périco, CFO e o time de RI da Tupi. Gostaria agora de passar a palavra ao senhor Fernando, que dará início à apresentação. Por favor, senhor Fernando, pode prosseguir.
Obrigado e bom dia. Agradeço a presença de vocês em nossa teleconferência. Nesse trimestre, seguimos demonstrando disciplina na execução da nossa agenda estratégica. Realizamos diversas iniciativas de corte de custos e despesas, além de movimentos de otimização da estrutura organizacional. Nos últimos anos, fizemos aquisições importantes e ainda operamos com uma estrutura com capacidade ociosa e sobreposição de áreas. Esse movimento de integração, com custos e despesas associadas, tem sido realizado num cenário de volumes modestos e câmbio desfavorável, o que naturalmente afeta o nosso desempenho. Em comparação ao primeiro trimestre de 2023, fatores externos impactaram o EBITDA no trimestre em cerca de R$ 130 milhões de reais, e tivemos também despesas com reestruturações, na ordem de R$ 16 milhões de reais. Esses efeitos foram compensados por uma agenda interna voltada ao aumento da eficiência operacional e captura de sinergias. A companhia está ficando mais enxuta e preparada para a retomada. A partir de 2025, os volumes em mercados importantes retornarão, além de novos negócios que foram anunciados e outros que virão ao longo do ano. A receita líquida atingiu R$ 2,6 bilhões de reais, queda de 7% na comparação com o primeiro trimestre de 2023. Esse desempenho reflete um menor volume, decorrente principalmente da normalização das vendas de veículos comerciais médios e pesados no mercado externo. Esse cenário tem origem em 2023, com vendas bastante acima das médias históricas e da menor demanda por aplicações off-road, especialmente pela piora do sentimento do agronegócio. Por outro lado, observamos um melhor mix de produtos, com maior participação de serviços de valor agregado, bem como o efeito de repasses e recomposição de preços. O EBITDA ajustado do período atingiu R$ 308 milhões de reais. Já a margem atingiu 11,9%, aumento de 70 pontos base na comparação com o ano passado, refletindo as iniciativas internas da companhia em meio a um ambiente ainda desafiador. O lucro líquido foi R$ 112 milhões de reais. No próximo slide, trazemos uma síntese da nossa estratégia operacional, que se torna mais relevante em períodos de oscilação de demanda e que contribuirá significativamente para a melhora das margens. A Tupi tem desempenhado um papel importante como consolidador e impulsionador da indústria. As aquisições realizadas trouxeram uma base de ativos que ainda não opera na alocação adequada, com reflexos negativos em custos e no CapEx. No próximo slide, em linha com o nosso plano de sinergias, estamos otimizando a alocação de produtos entre as diversas plantas da companhia, levando em consideração a disponibilidade e o custo caixa, respeitando a vocação técnica de cada linha. Esse processo é complexo e envolve a transferência de equipamentos e aprovações, mas contribuirá sensivelmente para a redução de custos fixos e variáveis, além de capex de sustentação. Naturalmente, nossas margens atuais não refletem as ações que estamos executando. No próximo slide, destaco a geração de caixa operacional, que atingiu R$ 121 milhões de reais no primeiro tri 24, melhor desempenho da história da companhia para um primeiro trimestre. Esse desempenho é ainda mais significativo se levarmos em consideração que, devido a fatores sazonais, o início do ano é caracterizado por consumo de caixa das operações. Assim como nos trimestres recentes, estamos priorizando a geração de caixa e, por isso, realizamos paradas pontuais de algumas linhas que impactaram as margens pela menor diluição de custo fixo. Com isso, reduzimos os níveis de estoque, o que contribuiu para um resultado melhor no caixa da companhia. Agora, para apresentar os principais indicadores do primeiro trimestre, eu passo a palavra ao Rodrigo, nosso CFO.
Obrigado, Fernando, e bom dia a todos. As receitas apresentaram queda de 7% na comparação com o mesmo período do ano anterior, atingindo 2,6 bilhões, sendo que 44% tiveram origem na América do Norte, 37% nas Américas do Sul e Central, 17% na Europa e 2% na Ásia, África e Oceania. Na divisão dessa receita, 87% veio do segmento de componentes estruturais e contratos de manufatura, que são produtos em ferro fundido e serviços de alto valor agregado, como usinagem e montagem de componentes. 6% das receitas têm origem no segmento de energia e descarbonização, que são os conjuntos de geradores, motores de fabricação própria, aplicações marítimas, torres de iluminação, produtos e serviços relacionados à descarbonização. E os 7% restantes vêm do segmento de distribuição, que considera as receitas com peças de reposição da MWM e produtos hidráulicos. No próximo slide, no mercado interno, as receitas do segmento de componentes estruturais e contratos de manufatura foram impactadas pelo aumento na produção de veículos comerciais. Já as receitas no mercado externo apresentaram retração, reflexo de uma visão mais cautelosa dos clientes, em especial nas aplicações para máquinas off-road, que foram impactadas pela queda nos preços das commodities agrícolas, pelo desempenho inferior das vendas de máquinas ao mercado de construção residencial e também pela apreciação cambial. A produção de caminhões, especialmente os pesados, tem mostrado acomodação na comparação com 2023, ano que apresentou vendas bem acima da média histórica. E por fim, os produtos com maior valor agregado representaram 44% dessa unidade. No slide seguinte, temos o desempenho da unidade de energia e descarbonização, segmento que engloba conjuntos geradores, motores de fabricação própria, aplicações marítimas, torres de iluminação e produtos e serviços relacionados à descarbonização. O segmento apresentou queda de 15% no Brasil e 26% no mercado externo, impactado pelo menor nível de vendas de motores próprios, utilizado principalmente no mercado agro, dado menor volume de exportação. A representação nas receitas foi de 13% no mercado interno e 2% no mercado externo. No próximo slide, mostramos a unidade de distribuição, que abrange peças de reposição da MWM e produtos hidráulicos. No Brasil, as vendas dessa unidade, que corresponde a 13% da receita no mercado interno, apresentaram queda de 12%. O segmento de peças de reposição foi afetado por paradas decorrentes de um novo software de gestão de armazéns, com impacto de cerca de 20 milhões, que será recuperado ao longo de 2024. Já o negócio de produtos hidráulicos foi impactado pelo menor volume de construção industrial e queda nas exportações. Passando para o próximo slide, os custos dos produtos vendidos tiveram queda de 7%, com manutenção da margem bruta, apesar do impacto da redução dos volumes, da apreciação do peso mexicano e da inflação de mão de obras e serviços, que foram mitigados por iniciativas de redução de custos. Já as despesas operacionais registraram queda de 13% contra o primeiro tri de 2023, reflexo das renegociações contratuais, redução de volumes, captura de sinergias e ganhos de eficiência que foram implementadas ao longo dos últimos meses. Seguindo a apresentação, na parte superior, o EBITDA ajustado atingiu 308 milhões no primeiro tri de 2024, Já a margem em relação à receita atingiu 11,9% contra 11,2% no mesmo período do ano anterior. Continuamos capturando sinergia das aquisições e performando melhor que o plano de negócios esperado. As iniciativas como redução de custos e despesas e negociações contratuais com clientes e fornecedores compensaram fatores que tiveram impacto relevante no trimestre. Tivemos também o ressarcimento de gastos com sinistro, que impactaram negativamente o resultado em períodos anteriores. E na parte inferior do slide, apresentamos o lucro líquido de 112 milhões no trimestre, com margem líquida de 4%. A base de comparação anual foi impactada pelo efeito cambial sobre as bases tributárias em moeda estrangeira, uma variação positiva de 49 milhões no primeiro trimestre de 2023 contra 28 milhões no primeiro trimestre de 2024. No slide seguinte, temos o resultado financeiro do período. A redução das despesas financeiras se deve, principalmente, à queda do CDI apreciação cambial, com menor impacto nas despesas de juros da debênture e do bonde. Já as receitas financeiras do período atingiram 31 milhões, maior em relação ao ano anterior, dado pela posição das captações financeiras, além da geração de caixa operacional. No resultado com variações cambiais, houve uma despesa de 5 milhões, composta por resultado de operações de hedge e variações nas contas do balanço patrimonial em moeda estrangeira. No próximo slide, temos as variações das principais contas de capital de giro, tendo o quarto trimestre de 2023 como base de comparação. No contas a receber, um aumento de 116 milhões, impactando o prazo médio de recebimento em 5 dias pela sazonalidade do período, além da variação cambial sobre contas a receber em moeda estrangeira, representando 72% do total. Já nos estoques, o aumento foi de 29 milhões, dado principalmente pela variação cambial e aumento do volume dos produtos em elaboração, contraposto pelas ações realizadas pela companhia para a redução dos estoques nas operações. Na comparação com o primeiro tri de 2023, os estoques reduziram em 196 milhões, uma queda de 9%. E no contas a pagar, o aumento foi de 35 milhões, sendo afetado por diversas iniciativas de gestão junto a fornecedores e pela valorização cambial sobre o saldo em moeda estrangeira, que representou 33% do total. Por fim, o endividamento líquido ao final do primeiro trimestre de 2024 foi de 2,4 bilhões, correspondendo a 1,87 vezes o EBITDA ajustado dos últimos 12 meses. As obrigações em moeda estrangeira representaram 65% do total. Já o caixa, 39% estavam denominados em moeda local. E encerramos março de 2024 com uma posição de caixa superior a dezembro, com cerca de 1,9 bilhão. Agora, passo a palavra ao Fernando, que fará suas considerações finais.
Obrigado, Rodrigo. Nos próximos slides, vou compartilhar a nossa visão sobre os principais mercados de atuação, iniciando por componentes estruturais e contratos de manufatura. No mercado interno, após um ano de fraco desempenho, as projeções de recuperação para veículos pesados estão se confirmando. A produção de caminhões divulgada pela Anfavea aumentou 29% no período de janeiro a abril. É um crescimento expressivo, porém ainda representa um volume inferior aos dos anos de 2021 e 2022. Investimentos em infraestrutura, combinados à redução das taxas de juros e à melhora do ambiente do agronegócio, devem contribuir para o crescimento das vendas nos próximos anos. As aplicações off-road foram afetadas principalmente pelo desempenho do agro. Fatores climáticos e a queda dos preços internacionais de commodities, em patamares superiores a 20%, têm impactado a renda do produtor rural e, com isso, a demanda para renovação e ampliação da frota de máquinas agrícolas. Já no mercado externo, 2024 deve mostrar uma normalização das vendas, com acomodação no segmento de pesados nos Estados Unidos e na Europa. Clientes continuam efetuando ajustes de estoques e é importante ressaltar a forte base de comparação com o 2023. As vendas de caminhões classe 8 nos Estados Unidos, por exemplo, foram cerca de 20% superiores à média das vendas dos 10 anos anteriores. Alguns sinais, no entanto, apontam possível melhora em alguns segmentos do segundo semestre. A empresa de pesquisas ACT, assim como alguns clientes, têm revisado para cima suas projeções de produção de caminhões para 2024. Já olhando adiante, nossos clientes sinalizam uma forte retomada em 2025, decorrente de diversos programas voltados à infraestrutura e do pre-buy de caminhões do mercado americano em antecipação às mudanças do padrão de emissões. A recuperação nas vendas de caminhões classe 8 deve beneficiar muito a Tupi, que ganhou contratos relevantes e aumentará a participação nesse segmento a partir do próximo ano. Já as máquinas off-road têm sido afetadas pelo desempenho global do agronegócio, menor volume de investimentos e atividade econômica da China e por segmentos com maior relação com taxas de juros, como de construção residencial. O setor de construção não residencial e segmentos específicos como itens para geradores de data centers devem continuar apresentando crescimento robusto ao longo do ano. A combinação das competências da Tupi e MWM tem despertado interesse nas montadoras de nacionalizar produtos e terceirizar serviços. Diversas montadoras anunciaram investimentos no Brasil e estão conversando conosco. No próximo slide, eu destaco as oportunidades de novos negócios originados com a aquisição da MWM. No segmento de reposição, temos ampliado o portfólio de itens para motores diesel de todas as marcas para atender os mercados rodoviário, agronegócio e de motores marítimos industriais. Com a aquisição, nos tornamos a empresa líder no mercado brasileiro de grupos geradores, utilizados para backup de energia em várias aplicações, como edifícios residenciais e comerciais, galpões logísticos, hospitais, data centers e propriedades rurais. Ao longo dos seus 70 anos, a MWM tem desenvolvido soluções para o agronegócio brasileiro, inicialmente por meio de motores diesel. O portfólio foi ampliado com a oferta de motores e geradores a biogás e a biometano, evoluindo para soluções completas e customizadas que foram apresentados recentemente na AgriShow, conforme o próximo slide. A feira, realizada todos os anos em Ribeirão Preto, é a maior do Brasil e uma das maiores do mundo em seu segmento e recebeu 195 mil pessoas na edição de 2024. Nós anunciamos o nosso motor a etanol, solução que contribuirá para a descarbonização e redução de custos em segmentos importantes do agronegócio. E tivemos também grande procura por nossas soluções para motobombas de irrigação, geradores e iniciativas de transformação veicular. Nós entendemos que equipamentos agrícolas de transporte de cargas diversas e grupos geradores deverão utilizar combustíveis amplamente disponíveis no Brasil, derivados de biomassas disponíveis ainda pouco utilizadas e muitas vezes desperdiçadas. Por isso, nós estamos investindo em pesquisa e desenvolvimento da combustão de biocombustíveis e trabalhando com os nossos clientes do agro para o desenvolvimento de soluções eficientes, econômicas e limpas. No mês de março, anunciamos a expansão do acordo com a Primato e o projeto com a Granja Rancho da Lua. Temos negociações relevantes em andamento para novos projetos com escala ainda maior. Os projetos anunciados recentemente mostram o caminho que estamos seguindo. São contratos de longo prazo e com margens superiores às dos negócios tradicionais da companhia. No próximo slide, eu quero abordar o tema da sustentabilidade. A gestão dos fatores ambientais, sociais e de governança estão integrados à estratégia do negócio e exercem um papel fundamental na nova Tupi que estamos construindo. Recentemente, a agência MSCI elevou o rating ASG da companhia. O upgrade reflete o reconhecimento à evolução das práticas adotadas pela Tupi ao longo dos anos e o comprometimento com a integração desses temas à estratégia do negócio. A Tupi também detém classificação baixo risco pela Sustainalytics. No mês passado, divulgamos o relatório de sustentabilidade com os indicadores de 2023. E aqui destaco, entre as várias ações, a realização do primeiro censo de diversidade e as ações de responsabilidade social que impactaram mais de 19 mil pessoas nas comunidades em que atuamos. Convido-os a acessar o documento que está disponível no nosso site de relações com investidores e contempla também um detalhamento dos novos negócios, explicando os serviços e produtos que contribuem para a descarbonização das cadeias em que atuamos. Agradeço novamente a atenção de todos e iniciaremos a sessão de perguntas e respostas. Muito obrigado.
Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, clique em Levantar a mão. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila clicando sobre Abaixar a mão. Nossa primeira pergunta vem do Sr. Luiz Capistrano, do Itaú BBA. Sr. Luiz, seu microfone está liberado.
Pessoal, bom dia. Obrigado aqui pelo espaço. Queria ouvir um pouco mais de vocês sobre dois temas. O primeiro, falando sobre o mercado interno, se vocês acham que o ritmo de crescimento que a gente está vendo na produção de caminhões, cerca de 30% aí de janeiro a abril, se esse patamar ele consegue ser mantido para o restante do ano, qual que está a expectativa de vocês aí? E também sobre o agronegócio aqui no Brasil, a demanda por equipamentos de linha verde e tudo mais, se vocês já têm sentido algum retorno da demanda após o momento mais duro ali no final do ano passado, como que estão as discussões com clientes. E o segundo ponto, sobre margens, vocês comentaram mais uma vez aí no início da apresentação sobre as sinergias que estão ongoing, existe expectativa da gente conseguir ver ainda nesse ano alguma materialização dessas iniciativas nas margens? Se vocês pudessem compartilhar um pouco mais de detalhe nessas duas frentes, a gente ficaria grato. Muito obrigado, pessoal.
Oi, Luiz, bom dia. Bom dia a todos. Obrigado pela pergunta, pelas perguntas, aliás. Então, primeiro, sobre o mercado de caminhões, a gente está enxergando o mercado realmente que ele vai ficar em torno de 20%, 25% de crescimento sobre o ano passado na produção. Tá? Então, mais ou menos é com esse número que a gente trabalha. Tem visto oscilações, mas, evidentemente, tem vários fatores aí que afetam esse número, como o agro, né, a força do agro, o câmbio, a taxa de juros, principalmente. Então, a gente está trabalhando com esse número de 20% a 25%. Tá? Sobre agrícola, até um ponto importante, quando vocês olham os nossos dados de energia e descarbonização, ali tem um grupo de produtos que nós vendemos, são motores que nós vendemos para pequenas máquinas agrícolas, semeadeiras, pequenas fabricantes de implementos agrícolas que precisam de motores. Tá? E nesse segmento a gente teve uma queda. Esse é o grande representante dessa queda daquele setor energia e descarbonização. Nós ainda não estamos vendo uma reação, tá? Então a gente continua, mas talvez nós podemos estar um passo atrás na cadeia ainda. Tá? Então pode ser que a gente não esteja vendo, porque ainda tem estoque no sistema, então não tem nada nesse momento que nós enxergamos para essa mudança. Do ponto de vista de sinergias, Luiz, acho que esse é um ponto ultra relevante que você está trazendo e a gente tem manifestado bastante isso nas últimas calls, nas conversas com os analistas e tudo isso. Então, assim, importante vocês observarem que a Tupi, nós estamos passando por um momento de volumes bastante baixos, né, relativamente. Nós estamos operando com a companhia do tamanho que combinado de todas as aquisições, ou seja, nós estamos com duplicações de atividades, nós estamos com mais equipamentos ligados do que nós precisaríamos para o volume que nós estamos produzindo. E esse é o trabalho que está sendo realizado de realocação de produtos, transferindo produtos para linhas com vocação clara. Tá? Acho que o primeiro, o segundo e o terceiro slide da apresentação, eles trazem de uma forma um diagrama que explica mais ou menos o movimento que nós estamos fazendo. E a gente tem visto uma diferença competitiva muito relevante entre países, né? Porque ao mesmo tempo que a gente está vendo inflação, o peso apreciando, né? O peso continua apreciando, né? O real recentemente a gente vê uma depreciação, mas o peso a gente vê continua apreciando. Então tudo isso tem criado um cenário bastante complexo, né? De custos de produção, mas ainda assim a companhia tem entregue margens relativamente estáveis. E até quando eu observo alguns trabalhos que a gente enxerga de projeções de mercado, elas não refletem as ações que nós estamos tomando. Porque a gente já passou por isso na companhia. Eu vou levar, se vocês voltarem a 2016, 2017, 2018, tudo que nós fizemos para efetuar esses ajustes, porque a nossa estratégia como consolidador da indústria, a gente necessariamente passa por um período que eu adquiro carteiras existentes, mas eu também estou adquirindo ociosidades. Nós estamos adquirindo duplicações de atividades. Isso é um processo que a gente estima que ele leve de 3 a 4 anos para ser plenamente capturado em todas as frentes. Então, nós estamos nesse momento exatamente no meio dessa jornada, só que essa jornada tem sido dificultada por um câmbio que apreciou, um volume que caiu além do que nós esperávamos, mas ainda assim a companhia tem dado suas reações. Nós temos feito muitos trabalhos para redução de custos, para manutenção das margens, em que pese que ainda também estamos focados em geração de caixa. E para gerar caixa, nós tivemos que reduzir estoques e reduzir a produção. E quando eu reduzo a produção, eu deterioro a minha diluição de custos fixos. Mas ainda assim preservamos a margem. Ou seja, nós estamos gerando caixa, que não ocorria nos primeiros trimestres, é um ponto super importante, e estamos conseguindo manter esse padrão de margens, que não é o padrão de margens que a companhia vai estabilizar. A gente sempre falou, né, a Tupi operava na margem em torno de 14 a 15% no passado, antes dessas aquisições, e o que a gente estima ao final desse processo é que nós vamos estabilizar a companhia, dentro desse nível. A sua pergunta objetivamente sobre esse ano ainda é difícil de dizer pelo seguinte: as coisas estão acontecendo, né? A nossa agenda interna, aquilo que está dentro do nosso controle para realizar, está sendo realizado. Eu quero destacar que tem uma despesa de 16 milhões de reais que nós gastamos no primeiro tri para efetuar redução de custos, e redução de custos, elas custam dinheiro no primeiro momento, né? Nós estamos seguindo essa agenda, nós não abrimos mão de seguir essa agenda, a despeito das dificuldades que nós estamos atravessando, né, por esse mundo de volumes, de câmbio, toda essa situação. A gente não perdeu a direção da companhia, a gente vai continuar avançando. O que pode acontecer esse ano é que eu vejo, por exemplo, a gente vê clientes que eles fazem. Nós não refletimos exatamente em momentos de crise as oscilações de volume, porque às vezes os clientes têm estoques e eles suspendem a compra por um período, né? E quando eles suspendem a compra por um período, para fazer um ajuste de estoque neles, os fornecedores acabam recebendo o bullwhip effect, né? O efeito chicote. Então, o efeito é muito maior para nós em determinados momentos. Então, a gente ainda está nesse processo, tá? Eu tenho confiança que 2025 vai ser muito melhor com tudo que a gente está vendo, com volumes, com lançamento de novos produtos, com a conclusão da execução desses programas de redução de custos. Mas sim, tem uma possibilidade de a gente ainda ver uma melhoria no segundo semestre desse ano. Tá bem?
Claríssimo, Fernando. Excelente resposta. Muito obrigado.
Nossa próxima pergunta vem do senhor André Ferreira, do Bradesco BBI. Senhor André, seu microfone está liberado.
Oi, bom dia, pessoal. Obrigado, por pegarem minha pergunta. Eu tenho duas aqui. A primeira em relação à parte de componentes estruturais e contrato de manufatura. Nesse tri, a gente viu, mais uma vez o share de produtos usinados e montados crescendo, chegando ali nos 44% da receita. O que vocês estão esperando de expansão, do share desse tipo de contrato aí nos principais mercados de vocês? E o quanto vocês veem de espaço de crescimento desses 44% em 1, 2 anos? E a segunda pergunta, Fernando, você comentou agora de possíveis contratos de escala maior no segmento de biometano. Se você puder dar um pouquinho mais de detalhes de possíveis novos contratos que talvez vocês estão em conversas, e se são no agro ou se a gente já pode começar a ver uma expansão para outros tipos de resíduos. Obrigado.
André, obrigado pelas perguntas. Tem que ter uma fila grande, eu vou tentar acelerar. Bom, primeiro, o caso do contrato de manufatura, a gente vai continuar vendo crescimento, sim, porque à medida que a nossa venda do Brasil cresce, o que aconteceu em 2023 é porque como a venda do Brasil ela tem um conteúdo maior de valor agregado. Tá? Então tem mais usinagem, mais montagem quando a gente aumenta a venda do Brasil. Então, este ano, com essa expectativa que o mercado vai ficar aí na casa de 20, 25% que nós temos hoje de crescimento desse setor de caminhões, que ele vem de uma referência muito baixa, e mesmo crescendo 20, 25%, vai ficar abaixo dos últimos 2 anos, que é um número ainda abaixo para o Brasil, né, para o potencial do Brasil. Então, o Brasil é um mercado que ele vai ter uma venda de caminhões muito maior no futuro do que a gente vê hoje, vocês não tenham dúvida sobre isso, com todo o crescimento do agro, infraestrutura, tudo isso. Então, a gente vai ver. E para os próximos anos também nós somos bastante positivos, porque o CapEx que vocês estão vendo na companhia em 2023, 2024 é para contratos de manufatura. São contratos que nós anunciamos no início do ano passado, tá? Uma parte deles no Brasil, para picapes que vão ser fabricadas na América do Sul, que a gente está fazendo motores, blocos completamente usinados, pré-montados. Tem projetos dentro da MWM também, de agregação de valor, e principalmente tem um projeto grande no México para duas montadoras de caminhões classe 8 que vão transferir a sua produção da Europa para a América do Norte, e nós seremos os fornecedores de blocos, cabeçotes usinados, e por isso tem uma grande alavancagem a partir de 2025. Então, quando vocês olham o nosso CapEx de sustentação da Tupi é na casa de 200 a 230 milhões de reais por ano. Isso é para manter a companhia como ela está. Toda a diferença acima disso são projetos que nós estamos investindo. E 2023 e 2024, a principal parcela dessa diferença são para esses projetos de contrato de manufatura e de agregação de valor. Então, a gente tem uma visão muito positiva. Eu insisto, nós estamos construindo uma nova Tupi muito forte para os próximos anos. Então, queria que vocês prestassem atenção, porque assim, os resultados que a gente tem mantido com essa queda de vendas é um grande sinalizador disso, mas os novos contratos que nós estamos trabalhando hoje para desenvolver os produtos, construir essas fábricas e tudo isso, eles vão trazer uma alavancagem muito grande adiante. Sobre a pergunta das bioplantas, fiquei muito feliz com a sua pergunta, porque o que nós anunciamos, eu posso afirmar para vocês, são projetos relativamente pequenos para aquilo que está vindo aí pela frente. Porque agora nós estamos discutindo com os principais frigoríficos, tá? Os grandes frigoríficos, que têm a maior produção de suínos, de carne bovina, de aves poedeiras. Então, a gente esse ano vai estar trabalhando nesse foco, e porque a gente traz uma solução que realmente é necessária para a descarbonização dessas empresas, tá? Então, a gente deve estar trazendo anúncios ao longo do ano, tem muitas negociações e discussões em andamento nesse momento, tá? Também quero destacar, são despesas que nós contraímos desde o início de 2023 para desenvolver esse negócio na companhia. Essas despesas estão afetando as nossas margens atuais e a gente ainda não vê receita correspondente a elas. Nós vamos ter a inauguração da nossa primeira bioplanta agora no meio do ano, né? Que vai ser o nosso parceiro com a Primato, vai ser ali em Ouro Verde, no Paraná. E em seguida, a gente deve estar. Em seguida, não, a gente ainda, ao longo desse ano, nós vamos devemos estar conversando com vocês sobre projetos muito maiores vinculados a essas atividades, tá? Mas a gente ainda não pode anunciar porque ainda estamos em fase de discussão da formação da receita, como vai se dar, né? Da localização desses projetos e assim por diante. Mas eu posso afirmar para vocês que isso tem despertado muita e muita atenção dos grandes players brasileiros exportadores de proteínas. E sempre lembrando, é
Claro,
primados
obrigado.
melhores que o negócio tradicional da companhia. Tá.
Perfeito, obrigado.
Nossa próxima pergunta vem do senhor André Mazini, do Citi. Senhor André, seu microfone está liberado.
Bom dia, Fernando, Rodrigo, obrigado pelo call. Minha pergunta sobre os chineses que estão investindo bastante aqui no Brasil, BYD, Great Wall, Chery e outros, muitos deles falam desse motor híbrido etanol para leves. Parece ser uma aplicação interessante para o produto Ultralight Iron que vocês têm. Dado isso, a companhia estaria disposta a aumentar a participação de leves versus os provavelmente 5% da receita que hoje em dia vende leves atualmente. E ligado a isso, né, acho que historicamente a Tupi teve mais leves no passado, veio diminuindo a participação, de veículos leves para se tornar uma empresa mais provedora para veículos de bens capital de verdade, né? Veículos mais pesados. E aí eu queria entender o racional de vocês terem, então, de fato, diluído leve, se as margens em leve são menores, ou se o business é mais cíclico, para entender essa dinâmica mais histórica da companhia, assim, da história recente. Obrigado.
Vamos lá, André. Levar um pouco para trás na história de que a gente veio construindo na Tupi. Lá em 2005, 2006, nós tínhamos uma situação que tinha uma predominância de veículos leves na companhia. Eram contratos muito mais amarrados, né, que nós não tínhamos, e nós víamos um ciclo de evolução de preço de commodities no mundo, uma oscilação muito maior que em períodos anteriores, pressão cambial, tudo isso, uma mudança tecnológica relevante. Também é um produto que ele é um bem de consumo, né? Então ele é muito mais difícil com a demanda, com as alternativas que poderiam estar vindo. E na época a companhia tinha algumas restrições e nós decidimos olhar para setores que eram essenciais à sociedade, que tinham crescimento de longo prazo. E aí estariam nesses bens de capital. Então, transporte de carga, infraestrutura e produção de alimentos. E tudo aquilo que vem ao redor disso que também utiliza esses componentes estruturais. A partir dali, nós tomamos decisão de fazer algumas aquisições que nos permitisse tornar o principal parceiro dos maiores fabricantes desses bens de capital do Ocidente. Eu falo do Ocidente porque no Oriente são empresas integradas, no Ocidente elas não são integradas, eles terceirizam. E a partir daí vem a ideia da MWM, que no momento que eu me torno o principal parceiro de todos os fabricantes de bens de capital, e nós somos hoje, de máquinas de construção, de máquinas agrícolas e de máquinas de transporte de carga, que não são só caminhões, nós passamos para nós queremos agregar valor e ter a oportunidade aí de trazer, conectar com a MWM e poder prestar esse serviço. Então a gente vê crescimento nessa direção, sim. Quando nós olhamos para essa dinâmica de descarbonização e dos desafios, e o produto que vinha substituindo a nossa indústria era o alumínio. O alumínio ele tem uma carga de energia muito grande, né, na sua fabricação. Então, um bloco de motor de automóvel de alumínio, em comparação com um bloco de motor de ferro, ele tem praticamente 6 a 8 vezes mais energia em si para ser fabricado. E normalmente essa energia ela não é limpa no processo de fabricação dele. Né? E tudo isso falou, opa, agora tem uma nova oportunidade, porque se a gente for capaz de trazer uma tecnologia, eu consigo fazer um produto tão leve quanto e com consumo muito menor de energia, a gente vai ter um produto para oferecer para essa indústria. E a gente tem tecnologia para fazer isso. Daí nasce o Ultralight Iron. O Ultralight Iron foi desenvolvido junto com a Ricardo. A Ricardo é uma empresa na Inglaterra que fabrica os motores da McLaren, por exemplo. Tá? Só para vocês terem uma ideia onde que nós estamos trabalhando com o instituto de pesquisa que nós estamos trabalhando para fazer isso. Esse produto está pronto e hoje sim a gente tem uma discussão aberta com várias montadoras no Brasil para que se convertam produtos atuais em alumínio para ferro ou para que no desenvolvimento de novos produtos eles já nasçam com esse novo design. Tá? Não temos nenhum projeto para anunciar nesse momento, evidentemente é um tema de pesquisa. E o impacto de receita que a gente pode ter desse negócio, eu estimo que ocorrerá, pois, daqui a 2 a 4 anos. É nesse período que a gente acredita. Mas sim, ele tem uma pegada de carbono muito menor, ele é mais barato para a montadora, ele é mais econômico, e daquele mesmo pacote de motor pode-se gerar mais potência do que você consegue gerar com o nosso concorrente de alumínio. Então, a lógica essencial é essa, e a gente sim acredita que com os biocombustíveis se tornando a principal referência e o cálculo da indústria saindo do poço à roda para o berço ao túmulo, que é o tema mais importante para a gente entender as emissões totais do transporte, sim, esse produto ele deve alavancar bastante crescimento adiante. Mas ele não está nas nossas projeções, a gente não tem nada para anunciar, eu só quero reafirmar isso. Mas é o racional por trás é esse, eu acho que explica um pouco do que a gente está fazendo na Tupi. Ok?
Claríssimo, Fernando, obrigado. Se puder um follow-up rápido, talvez num ponto adjacente, esse novo padrão de emissão que deve entrar lá nos Estados Unidos da Environmental Protection Agency, eu acho que é só 27, 28, né? E depende também de quão pesado o veículo é. Vocês acham que vai gerar um pre-buy tão importante quanto teve o pre-buy aqui no Brasil com o Euro 5 para o Euro 6? É a mesma dinâmica que é de se esperar?
Sim, vai gerar um pre-buy já em 25. Nós vamos ter 2 anos de pre-buy, tá? E o que a gente está visto das montadoras é que eles vão. Porque, gente, o que está acontecendo é o seguinte: está crescendo, o mundo está crescendo. Né? Esse crescimento precisa ser transportado, você tem mais carga. As soluções que se enxergavam que estariam prontas, elas não estão prontas. E elas custam muito caro hoje. Tá? Então, o que a gente enxerga 25 e 26 com volumes muito altos de vendas de caminhões nos Estados Unidos. Tá? E a nossa participação de mercado vai crescer a partir dali quando a gente lança esses outros produtos. Mas o fato é esse e obviamente precisa substituir essa frota. Um ponto relevante, esses caminhões novos, os novos motores que a gente tem participado do desenvolvimento com os nossos principais clientes, todos eles trazem taxa de consumo muito melhor que a versão anterior, na casa de 8 a 10%. Taxas de eficiência de conversão do diesel em energia acima de 50%. Isso é muito relevante para a pegada de carbono, pela eficiência e pelo custo operacional dos operadores desses caminhões. E por isso que a gente acredita que assim tem uma grande vantagem econômica em substituir os novos caminhões. É isso que a gente deve estar vendo acontecer em 25 e 26, tá? E preparando a companhia nova, obviamente, para aproveitar essa oportunidade.
Tá ótimo, obrigado, Fernando. Bom dia.
Pode me falar depois, né? Obrigado, viu?
Nossa próxima pergunta vem da senhora Fernanda Urbano, da XP. Senhora Fernanda, seu microfone está liberado.
Bom dia, pessoal. Obrigada pelo espaço. Minha pergunta seria exatamente um follow-up nesse ponto que vocês acabaram de mencionar, né, de demanda de pesados na América do Norte. Mas, enfim, como vocês já comentaram um pouco, pensando um pouco mais no curto prazo, né, e no antes desse período de potencial pre-buy, né, conforme a mudança de legislação. Vocês já mencionaram também aí que as projeções de produção de caminhões têm sido revisadas, e aí queria ver se vocês poderiam dar um pouco mais de detalhes sobre como vocês estão vendo a demanda por cada segmento, né, e como vocês estão vendo aí performance atualmente do mercado agrícola, de construção residencial e não residencial na América do Norte. Obrigada.
Oi, Fernanda, bom dia. Vamos lá. Então, esse ano a gente ainda vê, é difícil de identificar, porque a gente ainda vê muitas montadoras parando produção, ajustando seus estoques. Isso tem um efeito muito forte na cadeia, né? Então, quando uma montadora decide parar 3 semanas a produção, o seu fornecedor para de entregar por 3 semanas. Então, você não tem um efeito uniforme, né? O que a gente está acreditando é que o primeiro e o segundo tri devem ser pior, a gente vai ver melhorias no terceiro e quarto tri, tá? A que nível isso vai acontecer? Depende, porque, por exemplo, a taxa de juros tem afetado essas compras, e o mercado tá, até a gente escutou de alguns clientes, vocês têm disponível aí para as conferências de alguns clientes que são de capital aberto, que fabricam caminhões, eles têm falado, olha, a gente tá esperando para entender o que que vai acontecer, né? Porque, assim, a situação de juros não está estimulando investimentos, né? Os compradores estão em compasso de espera, porque obviamente todo mundo tenta conseguir um desconto melhor quando vê a montadora parada, então o frotista segura um pouco. Então é um momento ainda muito, muito irregular. O que eu posso afirmar é que os nossos clientes estão pedindo para que nós nos preparemos para 2025 muito forte. E é isso que a gente tem recebido deles, tá? O agro, a gente ainda vê preço de commodity muito baixo, né? Então, essa queda de 20% nos preços históricos das principais commodities agrícolas, e obviamente a renda do produtor rural cai muito por conta disso, e a substituição de máquinas também não avança. Então, a gente ainda enxerga um setor difícil. Construção residencial também ainda tá, as máquinas de construção residencial também estão andando devagar, a gente não tem visto muita fortaleza. A gente vê muita força em equipamentos grandes. Então, motores grandes para máquinas grandes de construção não residencial, coisas relacionadas à infraestrutura, empreendimentos maiores, e também um setor que eu vou chamar a atenção de vocês, e ele deve crescer muito nos próximos anos, e ele vai nos afetar de duas formas, que é demanda para data centers, né? Os novos data centers, a partir de toda a demanda por inteligência artificial, processamento, o lançamento dessas novas plataformas de inteligência artificial, a necessidade de processamento de dados, esses data centers, eles precisam de muitos motores, muitos geradores. O data center precisa de três fontes de energia, né? Uma delas é um gerador local movido a diesel ou a um biocombustível, mas são muitos geradores, são muitas máquinas, e a demanda desses produtos especificamente, ela está muito forte e ela vai crescer nos próximos anos. Isso vai nos afetar no nosso negócio de fornecimento de peças grandes para os grandes fabricantes de motores da Europa e dos Estados Unidos, mas também vai nos afetar no nosso negócio de geradores na América do Sul, que nós somos o líder, e isso vai gerar demanda adicional para nós. Ok? Muito obrigado pela pergunta, gente.
Obrigada, ficou super claro.
Nossa próxima pergunta vem da senhora Andressa Varotto, da UBS. Senhora Andressa, seu microfone está liberado.
Oi, bom dia pessoal, obrigada aqui por pegar a minha pergunta. Acho que a gente abordou, né, os principais pontos. Então, queria só falar do segmento de distribuição, né? Se a gente teve esse impacto de 20 milhões que foi não recorrente, mas vocês também mencionaram algum enfraquecimento de demanda. Então, queria entender aí a perspectiva que vocês têm. Para esse ano, né? Tendo em vista também que acho que a gente tinha uma expectativa de que seria um segmento aí de maior crescimento para 25, né? Considerando todas as iniciativas de ampliação de portfólio aí nesse segmento que vocês têm feito. Então, só entender melhor, né? Como a gente vê essa queda versus a perspectiva aí de crescimento do segmento. Obrigada.
Oi, Andressa, obrigado pela pergunta e esse esclarecimento é muito importante, tá? Quando a gente mostra a distribuição, nós estamos falando de dois negócios bem distintos: o negócio de peças de reposição, que vem da MWM, e o negócio de hidráulica, de conexões, que é um negócio tradicional da Tupi. O negócio de conexões, que está ligado à construção, e está ligado ao crescimento, especialmente da Europa, de algumas regiões, a exportação dele está sofrendo. Esse foi a área que sofreu, tá? Quando nós olhamos para o setor de peças de reposição, este não, esse negócio está crescendo esse ano, a gente reafirma crescimento nesse negócio. Nós tivemos uma troca de um software que afetou a nossa capacidade de faturar no nosso armazém, no centro de distribuição no mês de janeiro, mas a gente vê a taxa diária de vendas muito maior já do que o ano passado. Então a gente deve ter, vamos fechar melhor do que da mesma forma que nós acreditávamos no início do ano, e esse negócio vai crescer. Nós continuamos a lançar novos produtos, tá? Nós lançamos, temos três linhas de produtos principais, que são os motores de peças genuínas MWM, peças alternativas para motores MWM e uma linha para todos os outros motores do Brasil, né, com uma variedade enorme de componentes, e aí a gente está vendo realmente uma taxa de crescimento grande, é um negócio que deve avançar mais. Mas além disso, a gente continua estudando formas de vender produtos com maior valor agregado, tá? Nós não lançamos isso ainda, tá? Isso está sendo trabalhado nesse momento, para que a gente entre em produtos mais elaborados, como, por exemplo, o que a gente chama de short blocks, que você já vai com um produto pré-montado, que no serviço de reposição, da troca de um caminhão, de uma parada que um veículo precisa, que é um bem de capital. No Brasil, esses veículos param por semanas, é uma loucura isso, você tem um equipamento caro, uma máquina agrícola, uma colheitadeira, ela precisa passar por semanas para fazer a retífica do motor, acho que esse é um termo bem típico do Brasil, do que isso é feito, enquanto que outras regiões, quando o equipamento desse para, você vem e troca o motor em um dia e o equipamento volta a operar, né? E é nessa direção que nós estamos trabalhando para criar soluções de maior valor agregado, tá? Por quê? Porque quando a gente combina a redistribuição, a marca MWM, a nossa engenharia, as capacitações que nós temos nas nossas fábricas, a gente vai poder prestar um serviço muito maior. Então, sim, é uma área que está avançando. E como eu falei em outras vezes, a gente tem colocado prioridade de capex e despesa tanto no setor de reposição de peças como no setor de descarbonização, que eu respondi antes sobre a pergunta das bioplantas, porque são negócios que têm um payback muito mais curto do que o negócio tradicional da companhia, tem margens melhores, evidentemente, gerando esse payback mais curto, e a gente, evidentemente, prever um crescimento grande nessas áreas, mas assim, são espaços que a companhia tem relativamente bem protegidos para que a gente possa crescer adiante, porque nós dominamos um conjunto de ativos, seja nas bioplantas ou seja no setor de reposição, que quando nós combinamos a redistribuição, a marca da companhia, nossa engenharia, nossas fábricas, todo o conhecimento que nós temos, nosso centro de desenvolvimento de motores, para testar esses motores antes de vender no campo, para substituir um motor existente com problema num equipamento, a companhia vai ter muita condição de capturar uma boa parte desse mercado, que é um mercado novo no Brasil. Esse mercado ele praticamente não existe no Brasil, tá? Mas é como ele funciona na Europa e nos Estados Unidos, que prevê o equipamento não ficar parado. Acho que esse é o ponto fundamental que gera valor para o nosso cliente. Ok? Também falar aqui nesses setores, a gente falou do motor etanol, a ideia do motor etanol, dos motores a biometano, é para substituir motores existentes em máquinas que estão em operação no Brasil. E também aí nós estamos começando a ver realmente um interesse, um crescimento muito maior para isso, especialmente no agro, né, nas motobombas, para substituir motores de caminhões que operam nessas fazendas e para substituir agora motores de tratores, motores não estruturais de tratores, que a gente que o próprio produtor de etanol ou de biometano possa usar o seu próprio combustível para abastecer seus equipamentos. Então, a nossa engenharia está dedicada a isso. Nós estamos falando com as grandes usinas do Brasil, grandes produtores de cana em primeiro lugar, para avançar nessa solução, e a gente vai trazer muitos anúncios interessantes nesse ano para vocês em torno disso. Tá? O do AgriShow foi só o primeiro para apontar a direção que nós estamos indo. Tá bem, gente? Obrigado.
Ficou claro, Fernando. Muito obrigada.
Nossa próxima pergunta vem do Sr. Gabriel Frazal, do Bank of America. Sr. Gabriel, seu microfone está liberado.
Bom dia, pessoal. Obrigado pelo espaço aqui no call. Eu teria uma pergunta sobre a recomposição de preço nas receitas de contrato de manufaturas que foi mencionada no release. Principalmente se essa recomposição está relacionada ao não repasse de inflação e da apreciação do câmbio que ocorreu em 2023, e se sim, qual seria o espaço para você continuar entregando esse repasse de aumento de custos que você teve ano passado nos próximos trimestres? Muito obrigado.
Ah, Gabriel, obrigado pela pergunta. Esse é outro tema relevante, né? Nós estamos atrás, né? Nossos preços estão defasados em relação ao câmbio e à inflação que nós temos experimentado nas nossas fábricas do Brasil e principalmente do México. O México tem se tornado um grande desafio para todas as empresas que operam no México, porque você tem tradicionalmente contratos para fornecer nos Estados Unidos em dólar. Você tem uma grande parcela dos seus custos em peso, né? O México tem muita demanda, tem tido muito investimento, então a gente tem visto o crescimento real do custo de mão de obra com o peso apreciando. Então, só dar um número para vocês: nos últimos 4 anos, a gente vê uma apreciação do peso de 14% contra o dólar, enquanto que a gente vê uma inflação local ao consumidor de 22%. Tá? Então, está operando em direções distintas, isso tem posto muitas dificuldades para as empresas, então a gente tem tido sempre esses ciclos de recuperação de preços. O que eu posso afirmar para vocês, tem contratos que prevêm, só que eles não venceram, essas recuperações de preço elas vão vir, né? E tem outros temas que são de negociação, e também depende de alternativas que nós estamos criando de relocação de produtos, porque hoje eu tenho alternativas de produzir. Quando a gente faz as aquisições, a gente tem muita, muita capacidade disponível e eu posso relocar esses produtos. Então, sim, nós vamos estar vendo recuperação de preços, tá? Porque isso é parte dos contratos, das negociações comerciais, mas além disso, nós também queremos ver redução de custos da companhia para produzir o mesmo volume que a gente tem produzido, e obviamente esse volume vai crescer. Mas eu digo assim, em bases comparáveis, a gente deve daqui a um ano estar produzindo a mesma coisa com custo menor do que a gente produziu nos últimos tempos. E na outra ponta também eu vou ter passado um período que eu vou poder ter recuperado essa receita. Só lembrar, o que aconteceu no segundo trimestre do ano passado foi muito sério do ponto de vista de apreciação dessas moedas. E a inflação do Brasil, como a inflação do México, elas no México principalmente foi maior, né? Então tudo isso tem criado essa dificuldade. A taxa de juros mexicana está muito alta. Tem muito investimento americano, provavelmente aproveitando essa taxa de juros, e tem muito investimento por conta do nearshoring. Então, isso tudo está criando um contexto que gera muitas dificuldades para a nossa operação. Isso é importante para voltar no tema inicial do call, né? Olhando as margens que a companhia tem feito, como que a gente tem conseguido administrar a companhia atravessando todo esse cenário, e a gente está vendo um cenário muito melhor adiante, com todas essas contas regularizadas, e obviamente eu não consigo compreender como a gente vê algumas projeções da companhia mantendo as margens de 11% a 12% nos próximos anos, né? Porque sim, Tudo que a gente está fazendo, construindo, investindo, gastando, tendo despesas, alocando capital, é para que essa margem vai soltar e vai destravar a partir de 2025, diante da combinação de todos esses fatores. Tá bem?
Sim, super claro, Fernando. Obrigado.
Nossa próxima pergunta vem do senhor Marcelo Mota, da JP Morgan. Senhor Marcelo, seu microfone está liberado.
Oi, bom dia. Obrigado. Uma pergunta só, se vocês pudessem comentar, né, dos potenciais incentivos do governo, né? A gente vê aí uma iniciativa de tentar reindustrializar o país, né? Depreciação acelerada, se comentou, né, de aumentar a alíquota do Reintegra, né, na mídia, talvez algumas semanas atrás, né, não tem saído muita coisa. Só entender se vocês têm visto aí na frente macro algum movimento, enfim, alguma notícia, algum projeto de lei, algo aí que poderia ajudar a rentabilidade do, né, não só da Tupi, mas do setor inteiro. Obrigado.
Oi, Marcelo, obrigado pela pergunta. Tem muitos negócios. A Tupi, vou dar um exemplo, o Mover, né? Nós somos habilitados tanto na Tupi como na MWM ao Mover. O Mover tem uma cláusula muito boa. Ontem a Stellantis fez um anúncio importante de localização de um motor híbrido, que ela vai trazer uma linha de produção usada, se eu não me engano, da Europa para o Brasil. E nessa mesma direção, é o que nós estamos trabalhando, e o Mover vai dar um impulso muito grande, porque a nossa capacidade de poder trazer máquinas usadas do exterior, sejam de fundição ou de montagem ou de usinagem, e a nossa capacidade de poder trazer ferramentas usadas para o Brasil, facilita em muito a nossa dinâmica de realocação de produtos na companhia. Então, sim, inclusive a gente tem trabalhado, tem participado bastante de conversas com o Ministério da Indústria, com o BNDES, para conversar sobre possíveis alternativas que podem gerar muito valor. O Brasil hoje é muito mais competitivo que o México, por exemplo. Essa é uma mensagem que está ficando cada vez mais clara, e vocês podem pegar vários indicadores. Então, se a gente tiver essa capacidade de aproveitar essa oportunidade, tendo uma operação que hoje nós temos ociosidade por conta das aquisições, a gente sempre manteve Joinville cheio. Hoje, Betim é uma planta que tem muita oportunidade para nós, né? Então, todo esse contexto deve nos ajudar. E do outro lado, eu acho que uma coisa que a Tupi utiliza amplamente são as linhas do FINEP, da Embrapi, para pesquisa, para inovação, em que, embora a gente tenha uma despesa bastante elevada para desenvolver essas novas iniciativas na companhia, na casa de 50 a 60 milhões de reais por ano, tá? Evidentemente, essas linhas da Embrapi e da FINEP nos ajudam com pesquisa, como tema do Ultralight Iron, como desenvolvimento das bioplantas, como desenvolvimento de tecnologia de combustão de biocombustíveis. Por quê? Porque o Brasil tem que operar com os combustíveis que nós temos no Brasil. Não tem sentido os caminhões brasileiros não usarem combustíveis que nós temos disponíveis no Brasil, ou os tratores, ou os geradores, ou as motobombas. E é nessa direção que nós estamos levando a companhia, e a gente tem certeza que, com toda a pressão por descarbonização, que faz sentido. E a gente está trazendo, sendo capaz de trazer uma descarbonização que vai baixar o custo. Diferente de outras frentes, que você aumenta o custo operacional. No exemplo de SAF, né? SAF é muito mais caro que querosene. Quando a gente coloca biometano ou etanol no motor de um caminhão ou de um trator, nós baixamos o custo operacional desse produtor rural. Então, também nós estamos trabalhando, combustível do futuro é outro tema relevante. Nós estamos colaborando até na construção da medida, porque ela faz muito sentido, ela faz sentido para o Brasil, e precisam ter empresas no Brasil habilitadas tecnologicamente para fornecer soluções que aproveitem esses combustíveis, né? Nós usamos motores que são desenvolvidos para a Europa, para os Estados Unidos, com os combustíveis que são usados na Europa e nos Estados Unidos. Eu acho que isso cada vez mais vai ser questionado, e a gente vai precisar ter soluções adequadas para aquilo que nós temos disponível no Brasil, com as oportunidades que nós temos no Brasil. E a MWM, ela tem uma frente fantástica nessa direção, que a gente mostrou no Agrishow e tudo isso, que é para aproveitar tudo isso. Mas sim, essas medidas, o Nova Indústria Brasil vai nos ajudar bastante nesse sentido, o mover, né, poder trazer linhas de produção. Isso tem uma vantagem enorme. Baixo CAPEX, eu baixo o custo operacional da companhia, fabricando num lugar que é mais econômico, gera empregos, Então, tudo isso tem vantagens muito grandes, tá, Marcelo? Então, nós estamos bem engajados com tudo isso.
Obrigado, Fernando.
A próxima pergunta vem do senhor Igor Araújo, da Genial. Senhor Igor, seu microfone está liberado.
Fernando, eu queria voltar naquele ponto que você mencionou sobre data centers. Já era uma das minhas perguntas. A gente tem visto esse tema muito aquecido e eu queria entender se hoje vocês têm uma granularidade de quantos por cento dos resultados eles são destinados a esses motores que acabam sendo direcionados para utilização em data center. Eu sei que é difícil de mensurar, mas tentar entender em qual linha de receita esses resultados entrariam e se você também puder dar uma cor, eu não sei se vocês têm o tamanho do potencial mercado desses motores destinados a data centers, né, para geradores, melhor dizendo, eu agradeceria e ajudaria bastante a gente revisitar os nossos números aqui de longo prazo. Obrigado.
Oi, Igor, bom dia. Então, isso hoje está alocado no que nós chamamos de off-road, tá? Por quê? Porque isso são o mesmo motor que vai num data center é um motor que vai numa máquina de mineração, ok? Que vai numa máquina de construção de grande porte, tá? Não essas máquinas que a gente vê nas cidades, as máquinas que realmente têm movimentação de terra muito grande. Estou falando aqui de motores que vão de 40 até 100 litros, tá? São motores muito grandes e são centenas desses motores, geradores, né? Acoplados a esses motores. Que são a energia de backup desses data centers. A gente tem visto grandes investimentos, né? Google, Microsoft tem feito investimentos grandes. Os nossos clientes que fabricam geradores nos Estados Unidos têm sido parceiros dessas empresas, que são as empresas que fabricam aqueles motores que servem à mineração, máquina de construção grande, motores marítimos grandes. É essa classe que eu estou falando aqui para esses grandes data centers que vão operar com inteligência artificial tudo isso. Então, hoje, isso na Tupi, estão derivando desses motores, tem iniciativas de trocar combustíveis para esses motores, porque, obviamente, eles não querem queimar diesel, mas eles precisam ter energia de backup. Então, tem alternativas de combustíveis, desde biodiesel até SAF, você poderia usar. Então, tem iniciativas nesse sentido ocorrendo em muitas frentes. A gente vê também transporte fluvial, transporte de carga ocorrendo com substituição de combustíveis que servem para esses motores. Então, é nessa linha que isso está hoje. Essas demandas, nós estamos sendo pressionados por essas demandas. Nós temos, e não são só, tem americanos, tem europeus, tem empresas alemãs que fabricam motores grandes também, que nós fornecemos. Então, e eles estão, assim, reservando capacidade por décadas com a gente, tá? Assim, é mais ou menos nessa direção que eles têm apontado a conversa, porque aumentar a produção desses equipamentos não é muito fácil, você precisa de máquinas muito grandes para usinar, para montar, para fazer tudo isso, mas eles estão se preparando para criar essa demanda assim, têm nos consultado e a gente tem trabalhado com eles. E por outro lado, né, no lado MWM, na nossa fabricação de geradores, essas soluções de data center são equipamentos um pouco mais complexos, tem muitas especificações, você precisa ter uma bateria acoplada, porque o motor para dar partida, ele leva alguma coisa como 20 a 40 segundos, e às vezes o data center ele precisa ter energia imediata, e você ter energia imediata, você precisa ter uma bateria atrelada. Isso fala com o nosso projeto de baterias também, de reciclagem, porque também eu preciso de a segunda vida da bateria pode ser uma segunda vida operando num data center. Então, nós estamos olhando para isso. A gente tem inclusive visitado alguns data centers que tem no Brasil, né? Tem grandes data centers no Brasil também, mas evidentemente não é do porte do que a gente está olhando para inteligência artificial, mas processamento de dados da Previdência, de setores assim, para entender como é que a gente pode ajustar o nosso produto, os nossos geradores a essas necessidades, tá? Mas, assim, nós estamos olhando, nós estamos estudando, nós estamos com alguns produtos, estamos fornecendo para esses clientes que estão usando esses motores tradicionais para essas aplicações, e a gente vê realmente muito crescimento nessa direção, tá? Não sei se te ajudei, Igor, mas
Não, perfeito, Fernando, obrigado. Eu sei que é difícil de quantificar, a gente acaba acompanhando aqui basicamente a proxy do setor, talvez seria a Caterpillar, né? Eles reportaram até, acho que das linhas de negócio deles, acho que essa parte de energia foi a única que cresceu, mas acho que você deu uma cor boa aqui do qualitativo, acho que já ajuda a gente tentar entender um
É,
pouco do
então, mas
potencial
não é
do
só
mercado.
Caterpillar, tá? Acho que tem Caterpillar, tem Cummins, tem MTU, tem MAN, tem muita, tem a Inion, que é a empresa que adquiriu a antiga GE de motores de locomotiva. Então tem toda essa variedade, são motores do porte de uma locomotiva, de um barco grande, e é isso. Esse para os grandes data centers. Então, olhem para essas empresas. Depois a gente pode conversar, Igor, mas a gente olhem para essas empresas que é por ali que está acontecendo. E está acontecendo, porque eles estão com pedidos realmente bocados para muita demanda aí para frente por conta do avanço da inteligência artificial generativa, que demanda muito processamento.
É, não, eu até te fiz essa pergunta justamente por isso, porque você tem de um lado talvez a infraestrutura desacelerando por conta do juro, mas do outro lado você tem esse boom, né, de armazenamento que tem puxado, né? Enquanto isso poderia contrabalancear nos próximos anos, talvez,
E tem
essa
muito dinheiro
desaceleração.
nisso, né? Tem muito dinheiro sendo alocado nisso. A Petrobras fez um investimento recente num data center, um volume de recursos brutal. Então, tem muita coisa acontecendo nessas frentes, sim, tá?
Beleza.
Então,
Obrigado, Fernando.
mercado novo para combustíveis, para motores, para tudo, tá, gente? Isso é importante a gente estar olhando. Tá? Obrigado, Igor.
Obrigado.
A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Gostaríamos de passar a palavra ao senhor Fernando para que faça as considerações finais da companhia.
Bom, gente, muito obrigado pela atenção de vocês. Eu só queria destacar alguns pontos do que nós falamos hoje, né? Quando nós fizemos nossas aquisições, nós indicamos que nós temos um prazo de captura de benefícios que duraria cerca de 4 anos, né? Então, a Tupi vem de um processo de otimização de estrutura, alocando produtos nas linhas com melhor custo caixa. Isso não é imediato. Esses processos trazem gastos no primeiro momento. E tudo isso está ocorrendo no meio de um cenário bem desafiador, com câmbio, com inflação, com volumes desfavoráveis, que tem impactado o nosso EBITDA no período. Aí, só nesse primeiro tri, a gente estimou na casa de 130 milhões em comparação com o primeiro tri 23, tá? Tudo isso dificulta a travessia, mas a gente tem conseguido manter as margens, especialmente quando a gente considera a combinação com as margens dos negócios adquiridos. As duas aquisições representam hoje cerca de 35% das nossas receitas, e elas vieram com margem de 3% a 6%. E a gente ainda está conseguindo manter com volume baixo, com câmbio contra, com tudo isso desregulado. Então, a companhia está bem, a companhia está se preparando para esse movimento, e nós estamos tomando decisões hoje que estão afetando as nossas margens hoje, em nome desse futuro, e por isso, quando a gente projeta a companhia para frente, a gente projeta ela numa condição muito melhor do que nós estamos apresentando para vocês hoje. Nós estamos gerando caixa, né, que é um resultado de uma série de ações comerciais, de cortes de produção, de custos, de despesas e também de gestão de capital de giro, né? A gente tem visto uma recuperação importante no mercado brasileiro, que vai afetar o nosso negócio positivamente, especialmente em contratos de manufatura dentro da MWM. E para 2025, os nossos clientes, de novo, eu tenho falado sobre isso, eles sinalizam uma forte recuperação do segmento de pesados dos Estados Unidos. Então, essa combinação de crescimento com uma estrutura mais leve, eficiente, vai contribuir para o aumento de margens. E aqui eu reforço que nós estamos levando a companhia para um outro patamar, que na nossa visão não está sendo ainda precificada pelo mercado. Então, por fim, em relação a novos negócios, a gente tem anunciado contratos e conversado com os principais players do agronegócio brasileiro. As nossas soluções de transformação veicular, motobombas, geradores e esses projetos de economia circular têm chamado atenção e vão gerar muita demanda futura. E teve muita atenção no AgriShow, que a gente tem participado ativamente desses eventos, nos aproximando do setor agro, e é uma área que a Tupi vai crescer bastante. Evidentemente, o veículo vai ser a MWM, que tem uma relação muito forte com o agro. Então, e além disso, né, o segmento de reposição, que também tem margens elevadas e tem um grande potencial de crescimento para a Tupi, eles vão criar muito valor para nós nos próximos anos. Então, de novo, gente, muito obrigado. Obrigado pela atenção de vocês e um bom dia a todos. Obrigado pela presença.
A conferência da Tupi está encerrada. Agradecemos a participação de todos. Tenham um excelente dia.